Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho. O jogo rápido está chegando para poucos jogos de uma quinta-feira vazia. Mas temos lá jogos importantes para times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana. Libertadores da América, temos Santos contra o Independiente, o time argentino, não é o Del Valle, que é do Equador. É a fase mata-mata da Libertadores. E como é que eles foram? Só para recapitular, o Santos ficou em terceiro lugar no grupo C, com 6 pontos. Já o Independiente, argentino, foi o primeiro colocado do grupo B, com 14 pontos. A diferença de atuação aqui é gritante, né? O Independiente foi muito melhor que o Santos na fase anterior. Mas enfim, chegaram até onde estão. O Santos, nos últimos dois jogos, ele ganhou do Atlético Paranaense em casa e perdeu para o Palmeiras num jogo de 5 gols. É, quase empatou, né, jogando fora. Então, 3 gols num jogo, num dos jogos e 5 no outro. Interessante. Estava com dificuldade de fazer gol, quando resolveu fazer, já saiu 2 em cada jogo, pelo menos. O Independiente jogou pela última vez contra o Guabira na Sul-Americana e perdeu para o Colón no Campeonato Argentino. O que acontece? O time do Independiente se classificou sem problemas alguns, né, na primeira fase, e também foi semifinalista do Campeonato Argentino, perdendo para o campeão, aí, o Colón, por 2-0. O Colón, é o cara que está com problema aí na presidência. Esse aqui é o Colón, foi 2-0 que ele perdeu. Só que, como muitos times que a gente está acompanhando aqui na Libertadores da Sul-Americana, esse Independiente não joga há 40 dias. Ou seja, o que ele fez recentemente, aparentemente, é treinar somente. Mas é um time de camisa, né? Tem história, tudo, e deve oferecer resistência para o Santos. Tem que ver como é que eles vão estar em termos de condicionamento físico. Já o Santos, a gente já sabe, né? Aquela gangorra. Vai bem, vai mal. E o Fernando Diniz está comandando o time e a gente não sabe bem como é que ele vai escalar o elenco do Santos. Ele gosta de mexer, poupar, alterar, rodar elenco, enfim. E também o time, a gente sabe, perdeu jogadores, está com problemas de lesão, o elenco não é lá aquela Brastemp. Tem que pegar o ânimo que rolou nos últimos jogos, de fazer 2 gols e garantir uma vitória em casa. Oficialmente, a linha que vai ser oferecida para esse jogo aqui, que está sendo oferecida, é interessante: o Santos ML acima de 2,10 ou o menos 0,25, quase batendo 1,80. Ou seja, em situação normal, o Santos teria uma odd bem menor, mas como ele não está no momento muito bom, está assim desse jeito. Como é que os times vêm para esse jogo? O Independiente, o time argentino, parece que está sem problema nenhum para se escalar. Já o Santos vendeu o zagueiro Luan Pérez, o goleiro John segue machucado, deve jogar o João Paulo, aquele mesmo goleiro que falhou aí contra o Palmeiras. O defensor Luiz Felipe deve voltar após uma suspensãozinha aí. E já o atacante Caio Jorge está em fim de contrato e fica naquela situação: será que vai jogar ou não? Vai ser negociado? Enfim, mas é quem tem Marinho tem esperança de gols, né? Eu vou continuar na minha toada indo contra os times que estão sem jogar muito tempo. E o Santos, menos 0,25, com uma odd entre 1,77 e 1,80, pré-jogo, tá batendo por aí, já vale. Senão, a gente pega aí depois uns 5, 10 minutos de bola rolando esse menos 0,25 para o Santos. Essa é a minha dica para Santos contra Independiente, time argentino. O outro jogo é o Olímpia contra o Internacional. O Inter foi primeiro no seu grupo, 10 pontos, e o Olímpia foi segundo no seu grupo, com 9 pontos. Pontuação então parecida: Inter 10, Olímpia 9. Como é que vem o Olímpia? Ganhou do River Plate, paraguaio, e ganhou do Deportivo Táchira por 6-2, os dois jogos em casa. O Inter empatou com o Grêmio, um jogo que ele quase venceu. Antes disso, tinha perdido em casa para o São Paulo, um jogo para se esquecer também. O time do Olímpia se classificou na última rodada quando meteu esse 6-2 aí no Deportivo Táchira. Porém, ficou sem jogar aí desde 30 de maio, já são 40 dias, quando jogou lá contra o River Plate que eu mencionei. O Olímpia já perdeu para o Inter duas vezes nessa temporada por aí. 6-1 aqui no Brasil e 1-0 lá no Paraguai, ou seja, freguês. E de lá para cá não mudou muita coisa o Olímpia, não. A limitação técnica do time é visível aí, né? E deve jogar mesmo em casa, recuado para não sofrer muito cedo o gol e tentar sua sorte no final do jogo. Para esse jogo, no Olímpia, é possível que os torcedores sejam um reforço para o time. Depende aí da liberação pela Comebol. Já o Inter, a gente sabe, né? Tá aquela situação difícil. Trouxe o Aguirre para tentar resolver alguns problemas, mas não está dando conta ainda. Já são 8 jogos sem ganhar, jogando em casa para o Inter. A pressão sempre é forte em se tratando do Inter, né? O empate 0-0 saiu com gostinho de derrota, porque jogou bem, criou chances, né? O Tyson não vai para esse jogo, nem o lateral Saravia. Machucados aí e tal, né? Bom, o time tem mais elenco para bater o Olímpia. Ainda assim, eu tenho minhas dúvidas aí em relação à performance do Inter. Não está dando muito ânimo de confiar neles, não. Fora o Tyson e o Saravia, o que mais temos? Bom, o Guerreiro continua fora, o zagueiro Zé Gabriel também continua fora. Quem deve entrar é o Bruno Mendes, que foi inscrito aí. E também o Mercado, que não é o Walter Mercado, acho que é Gabriel Mercado. Minha dica para esse jogo é under 2.25 na odd de 2. Imaginando que o Olímpia joga bem fechado e o Inter não consegue fazer muita coisa mesmo. Então esse under 2.25, uma odd perto de 2, parece ser interessante. O Inter deve jogar no esquema 4-1-4-1 para esse jogo. 2 zagueiros, 2 laterais, o Rodrigo Dourado logo à frente, 4 meio campo e um na frente lá que deve ser Yuri Alberto. Essa é a projeção de escalação política. São só 2 jogos, mas é o suficiente para a gente poder acompanhar nessa quinta-feira vazia de futebol. É isso aí, até amanhã. Tchau.